E eu já vou trazer aqui, para me ajudar a conversar sobre esse tema, né, que é a questão do lixo, a bióloga, a Vitória Mello. Ela também é a representante, né, da ONG, do espaço, né, desse movimento Lixo Zero Brasil em Caxias do Sul, que, óbvio, né, fez uma série de ações para a Semana do Meio Ambiente. E agora, semana que vem, dias 13 e 14, também vai ter uma atividade online. Esse final de semana tem atividade, ou seja, né, cheio de ações nessa pegada do meio ambiente, nessa pegada, né, do Lixo Zero. Vitória, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia a todos, muito obrigada.
A gente costuma ainda falar, né, lixo, mas lixo também não é mais adequado. A gente fala para todo mundo entender do que está falando, né, mas é o descarte adequado de todos os materiais. Você poderia explicar um pouquinho por que a gente ainda usa lixo, se está certo, se não está, essa nomenclatura, Vitória?
Claro. Então, dentro do Instituto Lixo Zero, né, a gente trabalha muito com esse conceito Lixo Zero. E por que a gente fala isso, né? Porque lixo, basicamente, é tudo aquilo que não serve mais, né? Se a gente pega tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente descarta e junta tudo dentro de um saco, aquilo tudo é lixo, né? É uma meleca sem valor, que ninguém quer chegar perto e que não tem nenhum tipo de valor comercial. Muito provavelmente ela vai acabar ou no aterro sanitário ou ainda virando poluição. Então, a nossa ideia é que a gente deixe de produzir lixo e comece a produzir resíduos, né? E isso é muito fácil de fazer, então a gente basicamente precisa separar o nosso lixo, né, o que a gente produz. Ou melhor ainda, não misturar, né, porque quando a gente gera esses resíduos, eles já estão separados. Então, se a gente mantém ele separado dessa forma e encaminha corretamente, a gente está gerando resíduo que tem valor, que volta para a cadeia produtiva, que pode ser reciclado, né, então tanto os orgânicos através da compostagem, quanto os recicláveis através da efetivação da reciclagem, né, destinando corretamente para o seletivo, a gente consegue valorizar esses resíduos, fazer acontecer a economia circular e evitar um monte de poluição, né?
Perfeito. Antes de a gente entrar aqui na atividade que vai acontecer a partir de segunda e terça da semana que vem, eu sei que tem um embalo nesse mês de junho das questões envolvendo aí, né, todas as ações dedicadas à conscientização para a Semana do Meio Ambiente. Do Dia do Meio Ambiente foi lembrado aí em 5 de junho. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre, nessa pegada, né, da data em específico, como é que foi a adesão em relação a anos anteriores? Como é que a gente tá quando o assunto é meio ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, em 2022, Vitória?
Legal. Então, a gente está retomando aos pouquinhos as atividades presenciais, né? Esse ano a gente teve alguma coisa presencial juntamente com a prefeitura. A gente está numa parceria bacana com a semana, com a Secretaria do Meio Ambiente, que fez uma semana do meio ambiente municipal muito bacana, com uma programação bem legal para formar, né? Tanto com atividades para crianças, escolas e aberta ao público, quanto atividades mais de formação, palestras e oficinas. A gente vê que o engajamento, claro, a gente sempre espera que seja maior, né, que as pessoas se interessem mais, porque acho que é um assunto que muita gente acaba achando que já sabe tudo, né, que é só separar o lixo ou alguma coisa nesse sentido. Então é legal que a gente se empenhe mais, né, em participar dessas atividades, em estar presente, em discutir esses assuntos, né, porque é um assunto muitíssimo amplo. A gente já conversou quantas vezes sobre isso aqui, né, Beverly? Então tem um assunto que é infinito, assim, que não acaba nunca. E tem muitas pautas para serem debatidas, muitas dúvidas para serem tiradas, né? Então, a gente tá muito, muito feliz com o engajamento do pessoal, né? E quem se compromete com a causa, quem participa. Esses eventos presenciais acho que são muito bacanas porque eles têm esse outro contato, né? A gente consegue ter uma proximidade maior, tirar dúvidas, fazer oficinas práticas. Então, essa parte foi muito bacana. A gente teve um evento no Jardim Botânico, aberto à comunidade, com diversas exposições. Teve o pessoal da UCT falando sobre ciência. A gente estava lá, então, com o nosso Ecopom, falando sobre o caminho do lixo. Tinha adoção de cachorros. Enfim, tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Deu um público bem bacana. Então, acho que é isso, né? Nosso intuito é sempre estar movimentando e tentando engajar cada vez mais a população.
Vitória, eu sei que algumas dessas atividades das quais você acabou de mencionar, inclusive, tinham um certificado. Isso é interessante, também valoriza um pouco as ações, porque hoje o mercado de trabalho também reconhece essa militância, né? Por exemplo, pessoas que são mais qualificadas, uhum, ou que demonstram interesse em meio ambiente, elas acabam também ganhando, digamos assim, um certo espaçamento, né, para vagas de emprego. Por quê? Porque o mundo entendeu que é preciso que as pessoas, além da sua qualificação técnica, né, o hard skill, elas precisam de habilidades humanas e entender essa causa ambiental, estar engajado com a causa ambiental, inclusive é um passaporte profissional, você concorda?
Perfeito, com certeza. Acho que o mundo inteiro está despertando para isso, né? E quem não acordou ainda está atrasado. As empresas que não acordaram ainda estão atrasadas. Inclusive, ontem eu participei de um evento sobre ainda a Semana do Meio Ambiente e era exatamente essa a conversa que a gente estava tendo, né? Como as empresas estão mudando seu posicionamento e como a gente, dos últimos 10 anos para cá, parou de falar de crise climática e agora nós estamos numa emergência climática e não existe quem não reconhece isso, né, tudo que está acontecendo, então em relação aos resíduos, em relação ao clima, em relação ao meio ambiente, sustentabilidade no geral. Então não é só mais um diferencial, né, a gente se preocupar com isso. É algo minimamente esperado de todos os moradores do planeta Terra, não é mesmo?
É verdade, verdade. Bom, agora focando um pouquinho no que vai acontecer aí nos próximos dias, né? Semana que vem, dia 13 e 14, tem algumas atividades online que vem nessa pegada de continuação, né? De que não seja, por exemplo, só ações em épocas, como é a questão aí da época do meio ambiente, que obviamente se motiva muito mais, se fala muito mais, mas também se entendeu, né, Vitória, que é necessário ações continuadas, permanentes. Esse ativismo, ele tem que acontecer como uma cultura, e mudar a cultura leva tempo. Queria te perguntar sobre por que fazer, né, nessa data aí, nesses dias, esse encontro de melhores práticas, quais os objetivos bem específicos nessas iniciativas e como que vai acontecer.
Legal. Então, esse evento que nós estamos organizando é o Encontro Lixo Zero de Melhores Práticas Rio Grande do Sul. Então, é um encontro aqui de 11 cidades do estado inteiro que estão organizando esse evento. É a terceira vez que o coletivo RS, né, Coletivo Lixo Zero RS, está organizando esse evento, é o terceiro ano. E ele é um evento que está acontecendo nessa data porque é o calendário pedagógico nacional do Instituto Lixo Zero Brasil. Então, nessa mesma semana, o Brasil inteiro vai estar desenvolvendo essas atividades. Da semana do dia 13, né, ao 17, durante toda a semana que vem. E, então, aqui no Rio Grande do Sul, nós unimos essas 11 cidades para organizar painéis de debate e discutir sobre gestão de resíduos especiais. Então, a temática desse ano é lixo ou matéria-prima. E nós vamos ter ali, então, como você comentou, dia 13 e 14, à noite, às 19h30, ou de maneira online, dois painéis para debater exatamente esse assunto, lixo ou matéria-prima. Então, nós vamos estar trazendo especialistas, empresas que trabalham com esses assuntos. Vamos estar discutindo sobre gestão de resíduos de blister, que é aquele, né, pacotinho do medicamento, que é um resíduo especial e não tem muita destinação hoje no Brasil. Isopor e Tetra Pak, que também são outros dois resíduos problemáticos. Isso vai ser na primeira noite, dia 13, às 19h30. E na segunda noite, dia 14, no mesmo horário, a gente vai estar discutindo o mesmo assunto, só que com outros tipos de resíduos, que são os resíduos perigosos, né? Lâmpadas, materiais de construção e tecido, resíduo têxtil, né? Que a gente sabe que é um problema muito grande e ninguém sabe o que fazer com esse resíduo têxtil no mundo inteiro. Então, a gente vai estar debatendo aí esses assuntos com profissionais da área. E no restante dos dias, ali do dia 15, 16 e 17, de quarta a sexta-feira, nós vamos estar disponibilizando videoaulas através das nossas redes sociais, ensinando as pessoas a fazerem a reutilização de resíduos na sua própria casa, né, no passo a passo. Então, a gente vai estar ensinando a fazer eco bag com calça jeans velha, capa de tecido com guarda-chuva reutilizado, sabão com óleo de cozinha, bijuteria com borra de café, colar com resíduo têxtil, mesas de pallet com pallet de demolição, ensinando a fazer compostagem, aproveitamento integral dos alimentos, algumas receitas. Então, a gente vai estar trazendo para essa parte mais prática também, para as pessoas incluírem no seu dia a dia, né?
Perfeito. Olha só, Vitória, essa é mais uma das atividades que, inclusive, gera um certificado, é livre, a gente não precisa fazer uma inscrição prévia, já que é online, né? Então, qualquer um pode acessar. Você poderia dar as formas de acesso e instigar, assim, quais, né, digamos assim, os perfis? Todos os perfis são bem-vindos, óbvio, mas há alguns em que há uma sinergia muito forte, muito grande, quase que urgente de participar. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso?
Claro, então como você comentou, esse evento ele tem emissão de certificado para inscritos, tá? Então, dos nossos participantes dos nossos primeiros dois dias, para quem acompanhar o painel, a gente dá então certificado, né, com as horas de acompanhamento. Para as inscrições, a pessoa pode acessar o nosso site do coletivo, que é coletivolixozerors.com. Lá tem o link para fazer inscrição gratuita, é só colocar o seu nome, seu e-mail e vai receber o link de acesso para acompanhar. A transmissão vai ser ao vivo pelo YouTube do Coletivo Lixo Zero. Mas tudo isso vocês encontram também, quem prefere usar redes sociais, ou no Instagram ou no Facebook, Caxias Lixo Zero. Tudo junto, a gente também está divulgando esse evento lá, né? Claro, juntamente com todos os outros. Então, quem quiser participar com a emissão de certificado e receber no seu e-mail todos os links de acesso, é só entrar ali nesse nosso link para inscrição. E acredito, né, que claro, o público é geral, todo mundo é super bem-vindo. A gente sempre tenta trazer, né, Beverly, eventos e temáticas, assuntos debater de maneira bem acessível para que todo mundo entenda, né? A gente quer fazer a popularização da ciência, da tecnologia, toda essa parte que acontece dentro das indústrias, principalmente nesse caso, né? Então, a gente vai estar desmistificando muitas das coisas e falando sobre de uma maneira super livre e acessível para qualquer pessoa que tenha interesse nesse sentido. E, claro, todo mundo que gera esse tipo de resíduo, né? Então, por exemplo, ali nesse dia, na verdade, todos os resíduos esses a gente gera em casa, de medicamento, isopor, a caixinha Tetra Pak, aquela do leite, do suco, né? Lâmpadas, e isso a gente também gera muito esse resíduo, tecidos também. E material de construção, que é um problema que a gente sabe que às vezes a gente vai fazer, mesmo que seja uma pequena obra em casa e a gente já gera aquele resíduo que não pode colocar no container da Codeca, e daí muita gente não sabe o que fazer e às vezes acaba, né, destinando incorretamente. Então a gente vai trazer essa parte de tecnologia e de indústria, mas sempre com essa pegada bem acessível para trazendo para o dia a dia das pessoas.
Entendo. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo, tem uma consideração do ouvinte, o Álvaro, que é muito cidadão nesse aspecto em especial da questão do meio ambiente. Ele diz o seguinte, ó, lixo, né, ou descarte adequado, é um tema que a gente deveria debater diariamente até formar cultura, né, precisamos trabalhar conscientização. E aí ele conta um case, né, tem uma grande parte das pessoas que ainda descarta de maneira indevida. Ontem mesmo ele abordou um cidadão que fez o descarte num container em frente à casa dele e acabou que ainda foi, né, acabou sendo alvo aí de enfim, né, de uma situação negativa. A pessoa reagiu mal à abordagem que ele fez, porque eram produtos que não deveriam estar no container, deveriam ir pro papa tudo. Suponho que sejam coisas de resíduo de construção, né, devia estar no papa tudo e foi pro lixo seletivo, e acabou ainda que a pessoa se ofendeu. Como lidar com essas situações? Aliás, isso é uma boa dica, né, como que a gente lida com isso? Como é que a gente faz, hein, Vitória?
É Álvaro, né?
Álvaro.
Muito legal, Álvaro. Acho que o Álvaro teve uma ótima iniciativa e eu acho que nesse sentido mesmo, sabe? Não tem muito, eu vejo, né, minha opinião pessoal, Beverly, que não tem muito uma forma correta ou incorreta de fazer abordagem. Claro que a gente tem que ser sempre, né, tentar ser sempre simpático e educado, porque tudo que a gente não quer é que aquela pessoa fique brava com a gente e daí continue fazendo aquilo só para nos provocar, né? Então tem muita gente, a gente vê também muito problema com fumantes que jogam a bituca de cigarro no chão, né? Isso é uma coisa que incomoda a todos, com certeza. E eu também sempre fico pensando como que a gente consegue fazer essa abordagem. Mas eu acho que de maneira super simpática e tranquila, assim, né? Falando de igual para igual, tipo, oi, tudo bom? Você sabia que, né, eu descobri que, na verdade, o lixo de material de construção não pode ir no container da Codeca, porque esse aqui, ele vai para ter um sanitário, que não é o lugar do material de construção, ou ele vai para reciclagem, que muito menos não é o lugar do material de construção, né? E tem outras pessoas que vão mexer nesse resíduo, e a gente paga por quilo de resíduo enviado, né? Então seria interessante que você destinasse corretamente, talvez dá uma ligadinha lá no Alô Caxias, tem o número da Codeca, eles tiram as dúvidas, às vezes a Codeca consegue passar, buscar resíduos especiais na sua casa para destinação correta, ou envia direto para o ecoponto da Codeca. Então, acho que é mais nesse sentido, assim, de para a pessoa não se sentir julgada, né, mas sim de sentir que a gente está trazendo uma informação para ela e que a gente entende que o meio ambiente é tanto meu quanto daquela pessoa e que ela... que a gente gostaria que ela fizesse a parte dela também, da mesma maneira que a gente faz, sabe? Então, realmente, acho que a abordagem, ela, para pessoas principalmente que não estão sensibilizadas com a causa ainda, ela é mais delicada, mas eu acho que o Álvaro está completamente correto e nós temos que fazer mais isso, né? Porque quanto mais pessoas falando sobre o assunto e abordando e conseguindo dialogar sobre, melhor, né? Mais comum isso vai ser. E também dizer para o Álvaro não desistir, né? Que ele não deixa esse retorno não tão positivo dessa pessoa que ele conversou, fazer com que ele não faça mais isso, porque ele está correto, né? Que ele continue se mantendo esse diálogo e conversando e levando essa educação ambiental para as pessoas, que acho que isso é muito importante.
Vitória, muito obrigada, viu, pelas informações, um forte abraço para você.
Eu te agradeço. Obrigada, bom dia.
Obrigada.